Vamos nessa, meus queridos. Nesse bloco aqui, então, dentro da parte de conjuntos numéricos, vou resolver com vocês algumas questões aí do que até então era o CESP, né? Atual SEBRASP, mas antigamente Banca CESP. Foi prova aplicada aí no ano de 2013, mas ela não ficou desatualizada, tá? É um tipo de questão, um modelo de questão que ainda permanece aí atual com possibilidade de vir a ser questão nas provas do SEBRASP. Vejam aí, então, olha. Sabendo que os números racionais são precisamente as dízimas periódicas, julgue o item seguinte acerca de números e dízimas periódicas e não periódicas. Um número é irracional se e somente se ele pode ser representado por uma dízima não periódica. Isso aí está certo ou está errado? Um número irracional, um número é irracional se e somente se ele pode ser representado por uma dízima não periódica. Isso aqui está certo. E o enunciado passou uma cola para vocês. Porque ele deixou avisado, olha. Sabendo que os números racionais são precisamente as dízimas periódicas. Ele brincou aqui com a nossa cara. Ele deixou avisado, olha. Os racionais são as dízimas periódicas. Os irracionais, a gente sabe que essas duas galeras, elas não se misturam. Os racionais e os irracionais, eles não se misturam. Então, se os racionais são as dízimas periódicas, os irracionais são justamente as dízimas o quê? Não periódicas. E é isso. O que é uma dízima não periódica? A dízima não periódica é aquele número que vai ter infinitas casas decimais. Quando a gente fala, né, de uma dízima, eu estou falando ali de um número que vai ter infinitas casas decimais, e eu não vou ter período de repetição. É justamente a não periodicidade que faz esse cara ser maluco, esse número ser irracional. Por quê? Ele tem infinitas casas, mas depois da vírgula a gente não consegue pegar um padrão para ele. Não tem uma periodicidade. Então tá perfeito. Só que é questão teórica, tá vendo? E sem base, você não acerta uma dessa. Tá? Tudo bem que, igual eu ainda comentei, né? Aqui, se você pegasse um pouquinho de maldade no enunciado, ele te deu uma cola. Ele falou, ó, os racionais são as periódicas, então os irracionais têm que ser as dízimas não periódicas. Tá certo, beleza? Próxima. Relacionado ao mesmo enunciado, tá bom? É porque eu separei, foi um enunciado que deu origem a quatro itens. Um enunciado que deu origem a quatro itens, e aí eu só separei os quatro itens repetindo aqui o enunciado, mas é sempre a mesma ideia, tá? Sempre trazendo essa colinha aqui antes. A segunda. O produto de dois irracionais é um número irracional. Isso eu chamo a atenção de vocês no vídeo de teoria. Soma, subtração, multiplicação e divisão de irracionais não necessariamente geram irracionais. Então, se você já tiver isso guardado para os irracionais, para uma dessas você nem pensa. Você só chega assim, errado. Eu já sei que produto de dois irracionais, eu já tenho certeza de que o produto de dois irracionais não necessariamente tem que ser um irracional. Já te falei, adição, soma de dois irracionais tem que ser um irracional? Não necessariamente. E te dei exemplo no vídeo de teoria. Subtração de dois irracionais tem que ser um irracional? Não necessariamente. Te dei exemplo na teoria de que eu posso subtrair dois irracionais e gerar um natural, por exemplo. Divisão de dois irracionais. Dei exemplo para você. Divisão de dois irracionais, a raiz de 1.000 dividido pela raiz de 10, deu a raiz de 100, que é 10. Então, eu dividi dois irracionais e o meu resultado não foi um irracional. Mas aqui a gente está falando de produto. Isso, o produto também, produto de dois irracionais vai ser sempre irracional? Não, um irracional não necessariamente. Quer exemplo? Está aqui, ó. O exemplo que eu uso com vocês na teoria é raiz de 2 vezes a raiz de 2. Esses dois números aqui, ó, é o mesmo, né? Mas é irracional. A raiz de 2 é irracional. 2 não tem uma raiz quadrada exata. Então, raiz de 2 vezes raiz de 2 é um número irracional. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4. E a raiz de 4 dá quanto? A raiz de 4 dá 2. Então, o produto de dois irracionais tem que me dar um irracional? Não. Está aqui um contra-exemplo. O produto de dois irracionais, o produto multiplicação de dois irracionais, deu um número irracional? Não, deu um número natural. Então, o item está o quê? Errado. Pronto. Tá bom? Gabarito letra E. Olha essa. O produto de um racional não nulo por um irracional será sempre um número irracional. O produto de um racional, o produto de um racional não nulo. Então, um racional que não seja zero. Por um número irracional, vai ser sempre um número irracional? Sim, isso aqui está certo. Qualquer situação que você pegue que tenha racional, aí você pode criar exemplos, né? Claro que não é assim que a gente demonstra. Mas se você pegar um racional e for multiplicar por um irracional, o produto desse racional por um irracional sempre vai ter que ser um irracional. Por quê? Porque eles não vão se misturar, certo? Como a gente tem os racionais e os irracionais, eles não se misturam, então, quando você multiplicar o racional pelo irracional, obrigatoriamente você vai ter que gerar um que seja o quê também? Um que seja irracional. O gabarito para essa que está aqui vai ter que ser letra E. Tranquilo? Desculpem, gente, letra C, tá? O produto de um racional por um irracional sempre vai ser um número irracional? Sim, sempre vai ser um número irracional. Perfeito? Gabarito para essa que está aqui, letra C. E olha essa que está aqui. O número 0,10, 100. Olha o que acontece nesse que está aqui, ó. 0,10, 100, 1.000 e por aí vai. Aí reparem. Ele coloca para a gente aqui, olha, as reticências, certo? Então, o que que vocês têm que tomar cuidado? Onde que vocês têm que tomar cuidado para eles não pegarem vocês aqui? Quando ele coloca essas reticências, aliás, do jeito que ele apresenta o número, que aí ele coloca assim, ó, 10, tá aqui, ó, 10, 100, 1.000, perfeito? Ó. 10, 100, 1.000. Ele brinca um pouquinho com o seu psicológico, por quê? Porque ele está apresentando ali uma espécie de padrão depois da vírgula. Ele está apresentando um padrão. Você pode... Só que você fica no campo da possibilidade. Porque você não tem nenhuma garantia também desse padrão. Por quê? Porque o que que estava visível para você desse número? Ó, o que ficou visível foi isso: 10, 100, 1.000. O que rola aqui depois das reticências, você não tem condição de adivinhar. Então, quando ele coloca para a gente que esse número que está aqui é um número racional, isso aqui está o quê? Isso aqui está errado. Certo? Por que que isso aqui está errado? Esse número que está aqui, gente, é um daqueles números malucos, é um irracional. Para o número ser racional, vejam, para o número ser racional com reticências, para o número ser racional com as reticências, ele teria que ser uma dízima periódica. O único infinito que cabe dentro dos racionais, o único tipo de número infinito, né, que pode ter infinitas casas decimais que cabe dentro dos racionais, são as dízimas periódicas. Para eu ter uma dízima periódica, eu tenho que evidenciar para você qual é o período de repetição. E aqui não adianta, que você não tem período de repetição, certo? Você não consegue perceber ali um padrão, tranquilo? Um padrão de repetição. Então, nesse caso, como tem infinitas casas decimais, mas não tem visivelmente nenhum período de repetição, eu não tenho como falar que esse número seja irracional. Esse número que está aqui, ó, ele é irracional, tá bom? Esse número que está aqui é um número irracional. Fechado? Na questão anterior, quando ele fala, por exemplo, de um número racional não nulo, seria isso aqui, ó. Se eu multiplicar 3 sétimos vezes a raiz de 5. Esses dois números aqui, olha, a gente não vai conseguir misturar eles, certo? Número que está fora com o número que está dentro, a gente não consegue misturar. Então, como a gente não vai conseguir misturar, essa ideia do irracional, ela sempre vai prevalecer. Essa raiz que está aqui, olha, ela nunca vai sumir. Então, você pode ter até aqui um número racional, mas quando você for multiplicar esse número por esse que é totalmente desorganizado, esse número que está aqui necessariamente vai ter que sair também como um irracional, tá? Então, quando ele fala de produto de um racional por um irracional, aqui eu dei um exemplo pontual. Tem um racional, estou multiplicando por um irracional, a raiz de 5, por exemplo. Essa raiz de 5, por ser um número completamente bagunçado, esse aqui pode até ter um padrãozinho, pode ser um decimal exato, qualquer coisa, mas como esse que está aqui vai misturar com um que é totalmente desorganizado, o produto vai sair também sem nenhum tipo de padrão após a vírgula, sem nenhuma periodicidade após a vírgula. Tranquilo? Maravilha. Então, só para esclarecer, esse número que está aqui, então, por ser um número irracional, você não conseguiria escrever esse número como uma fração, tá? Lembre-se disso. Os irracionais são os números que não podem ser escritos como frações. Então, esse que essa é uma forma dele falar, tá? Se ele colocasse para você assim, ah, o número tal não pode ser escrito como fração. Se ele dissesse que não pode ser escrito como fração, ele está dizendo que é irracional. Aí seria correto, tá bom? Esse número que está aqui, ele realmente não pode ser escrito como fração. Fechado? Maravilha, meus queridos. Então, com isso que está aqui, eu fecho com vocês esse bloco. Vejam aí do outro lado se vocês conseguiram me entender. Se tiver dúvida, dificuldade, vocês vão voltar e vão me acompanhar. Perfeito?